que a tecnologia tem de ser impulsionada, apesar desta nossa medida ser única e ser um motivo para nós nos sentirmos orgulhosos, porque nós marcamos a diferença, porque nós queremos desenvolver a tecnologia, queremos desenvolver o país e também a promoção de saúde através do desporto. Portanto, se nós queremos fazer Portugal um país melhor e um país... E se nós queremos fazer, como eu já disse, Portugal maior, nós temos de nos concentrar nestes quatro pontos, unir esforços e sem dúvida nenhuma que teremos aqui um excelente projeto de recomendação. Obrigado.
Muito obrigado. Terminamos agora o período das apresentações dos projetos de recomendação. Para terem uma ideia de como estão os tempos, e que eu acho que é importante para fazer essa gestão, o Distrito de Castelo Branco tem 8 minutos ainda, Bragança e Leiria têm 6 minutos, Évora tem 8 minutos e Setúbal tem 6 minutos. Porto e Aveiro têm também 7 minutos. O que é que eu sugiro agora? Que passemos ao período de debate. E neste período de debate podemos fazê-lo de duas formas. Ou, se quiserem pedir um esclarecimento a alguma das pessoas que apresentou um projeto de recomendação, poderão inscrever-se. Ou então poderão também inscrever-se para fazerem uma intervenção. Chamo a atenção para que estamos a falar, em princípio, de intervenções que só devem durar 2 minutos para poderem distribuir também o tempo entre os diferentes oradores de cada círculo e também entre os diferentes círculos eleitorais. E, portanto, eu talvez fizesse as coisas da seguinte forma. Se estiverem de acordo, eu começaria por perguntar se alguém tem algum pedido de esclarecimento que queira fazer ao Distrito de Castelo Branco. À Mafalda, foi à Mariana, Castelo Branco, ao Xavier Cravilhas, peço desculpa, estava a ver por ordem. Se tem alguma uma questão que queiram fazer, pedia que se inscrevessem e depois eu iria dar a palavra. Chama a atenção para o tempo que têm disponível. E, portanto, têm que gerir as perguntas que querem fazer, tendo em atenção que foram apresentados 5 projetos de recomendação. Se algum distrito quiser fazer perguntas a todos estes, a todos estes círculos, não têm tempo para isso. Têm noção disso. Porque se fizerem 2 minutos em cada pergunta, portanto, vão ter que escolher a quem é que querem dirigir as perguntas destes 5 que já apresentaram e podem ter interesse também em guardarem tempo para fazerem uma intervenção no final. E, portanto, o conselho que vos dou é que pensem quem quer fazer perguntas, que escolha a quem é que faz as perguntas, tendo em atenção também que vai querer, provavelmente, guardar tempo para o final para fazerem as suas intervenções, para encerrarem, no fundo, o seu debate na generalidade. E, portanto, talvez vos desse 1 minuto para se procurarem organizar, verem quem quer fazer intervenções e em que modelo é que querem fazer intervenções, porque podem escolher fazer apenas intervenção e não fazer pergunta. Portanto, tenham isso em atenção. Castelo Branco e Évora estão com mais tempo, seguidos do Porto e Aveiro. Bragança, Leiria e Setúbal já têm menos tempo. E, portanto, eu começaria, se já estão mais ou menos organizados, eu começaria por... Vou perguntar círculo por círculo a quem é que querem dirigir perguntas e depois, no final, perguntarei também quem se quer inscrever para fazer intervenções. Não sei se já estão organizados. Bom, ao Distrito de Castelo Branco, quem é que quer dirigir uma pergunta ao Xavier Cravilhas? Pode ser...
Na Leiria e Castelo Branco.
Daí o melhor será o porta-voz e escrever o nome da pessoa.
Tudo bem.
Mas que se começa por fazer Castelo Branco é indiferente, eu estou só a tentar organizar por ordem para nomear-se. Pode ser. Pronto, mas se é o primeiro, tudo bem, era só uma questão de organização. Vá, diga qual é o nome.
Portanto,
é o
Rodrigo Sereia. Rodrigo Sermanho Marques. Peço desculpa.
Já estou pronto, ok. Depois, mais alguém se quer inscrever? Castelo Branco também?
Sim.
Quem faz?
Catarina Martins.
É Catarina?
Não é a porta-voz.
Mais alguém se inscreve para Castelo Branco? Então, Bragança, quem é que quer fazer perguntas? Está bem? Quer fazer duas perguntas de seguida? Eu aí aconselhava a ver como é que faz a sua gestão de tempo, porque se conseguir nos 2 minutos fazer as duas perguntas, poupa tempo em vez de fazer outra intervenção. É porque senão fala 2 vezes de seguida. Se calhar é melhor guardar o tempo. Pronto. Talvez, não seja má ideia. Mais alguém se quer inscrever para fazer uma pergunta à Bragança? Quem? É o Xavier mesmo? Bom, mais ninguém quer fazer perguntas? Ah, não estava a ver. Ah, não é para Castelo Branco. Para Leiria, quem é que quer fazer perguntas? Estou a ver o Porto e Aveiro muito parados. Muito parados. Vocês são os que têm mais tempo. Então e o Porto? Não quer fazer um pedido de esclarecimento a ninguém? Não. Vão gastar o tempo todo a fazer intervenções. É? É só para tentar perceber. Pronto. Pergunta... Como?
Estava a inscrever pessoas para fazer perguntas ao Círculo de Leiria. Nós temos um deputado que se queria inscrever.
Eu já inscrevi o Xavier. Não foi?
Para Leiria?
Ah, não. Era para quê? Para Bragança?
Bragança.
Ah, ok. Tudo bem.
Para Leiria, era para inscrever o deputado Cristiano. Cristiano Gaspar. Obrigado.
Sim, mas... É Évora, Setúbal? Tudo bem, mas então o melhor é inscrever o... Pode? Se gastar 2 minutos? Então, inscreve-se a porta-voz? Pronto, ok. Portanto, Mariana. Évora e Setúbal, mais alguém se inscreve para fazer perguntas a Évora? Évora ou...
Uma pergunta a Évora, por Pedro Boal.
Pedro Boal.
E a Setúbal também é já para dizer?
E?
Também tenho uma questão para Setúbal. Para Setúbal...
Quer se inscrever já ou quer dar espaço para que outra pessoa se inscreva para ir calar-vos?
Pode ser, é indiferente.
É uma pergunta para Évora, da deputada Ana Jorge Martins. Obrigado.
Ok. Mais alguém se quer inscrever? Ok.
Setúbal. E a deputada Yolanda Faustino.
E? Bom, então eu diria que em relação aos pedidos de esclarecimento está encerrado. Como? Está uma vossa pergunta. Foi Catarina Martins. Agora, eu passava já também às intervenções. Quem é que se quer inscrever? Ou se calhar deixávamos passar o pedido de esclarecimento para vermos o tempo que resta. Atenção que ao pedido de esclarecimento corresponde também tempo para responder. E, portanto, quem tiver que responder também tem que fazer uma boa gestão do tempo para depois, quando ter tempo de sobra para fazer a intervenção. E, portanto, é este o aviso que eu queria fazer, porque já reparei que há várias perguntas que são dirigidas ao distrito, portanto, há distritos que têm mais perguntas que outros e, portanto, têm que fazer uma gestão do tempo cuidadosa para não ficarem sem tempo depois para fazer a intervenção, se quiserem. E, portanto, sendo assim... Podem. Já agora, podem talvez, e o melhor é combinarmos já isto, para depois não termos um problema a meio, os distritos podem, que em princípio é o porta-voz que responde, foi quem fez a apresentação do projeto de recomendação, pode escolher se responde a cada uma das perguntas por si ou se responde conjuntamente a todas as perguntas, que é para fazer também uma gestão do tempo cuidada. E, portanto, vamos começar pelo distrito de Castelo Branco e eu queria perguntar ao Xavier se quer responder a cada uma das perguntas por si ou se quer responder em conjunto.
Eu vou escolher responder por conjunto.
Está bem. Pronto. Então, passamos a palavra ao Rodrigo Sermanho Marques para colocar a sua pergunta.
Esta pergunta dirige-se... Boa tarde, desculpa. Esta pergunta dirige-se tanto ao Círculo de Castelo Branco como ao Círculo de Leiria e ao de Bragança. Visto que tem uma medida que é comum, no geral é o controlo da publicidade e dos anúncios publicitários que passam na televisão. Até que ponto o Estado pode controlar os anúncios da televisão quando essa mesma depende deles, depende dos lucros? Acho que não é uma medida sustentável e que o Estado não tem esse poder. Além disso, seria quase como uma censura. Era uma censura estar a fazer esse controlo rigoroso que não é possível e do qual a televisão depende. Obrigado.
Muito bem, então vou passar a palavra à Catarina Martins. Penso eu que também é.
Boa tarde. Queríamos colocar uma pergunta a Castelo Branco acerca da primeira medida. Dizem que vão fazer mais uma disciplina, mais um horário, que vão falar destes temas da alimentação e saúde. E nós queremos perguntar porquê, quando se podíamos integrar esses mesmos temas em disciplinas que nós já temos. Já estão a falar também da sobrecarga de horários. Se podíamos pôr esses mesmos temas em disciplinas que já temos. Obrigada.
Eu penso que havia mais uma outra.
Uhum. Nós queremos colocar uma pergunta à terceira medida de Bragança. Quando dizem que querem pôr na cantina escolar 2 dias carne e 3 dias peixe, por que não pôr no mesmo dia essas duas opções de modo a agradar mais alunos e temos mais por que escolher mais diversidade?
Bem, penso que em relação ao distrito de Castelo Branco foram feitas as perguntas para as quais as pessoas tinham inscrito e, portanto... Bragança, peço desculpa, também fiz uma pergunta.
Então, a nossa primeira pergunta dirige-se ao Círculo de Castelo Branco acerca da vossa segunda medida. Castelo Branco, quando falam em atribuir subsídios e apoios ao produtor e consumidor, querem referir-se ao consumidor individual, que se traduz na maioria das famílias portuguesas, ou ao consumidor que compra diretamente ao produtor e que depois irá voltar a vender até o produto chegar até nós? A nossa segunda pergunta é para o Círculo de Setúbal. Em relação à vossa quarta medida, quando falam de atividades como a canoagem e a escalada, sim, realmente é verdade que os alunos provavelmente apreciariam essas atividades e que os desportos devem ser variados, mas para a sua realização também seria necessário a existência acrescida de funcionários para garantir a segurança, o que teria mais custos e nem todas as escolas possuem esses custos. Por fim, para o Círculo de Évora, gostaríamos de colocar uma pergunta acerca da vossa terceira medida. E, pronto, sendo os pratos opcionais, os alunos não iriam optar maioritariamente pela carne, continuando a haver uma fraca alimentação em peixe, que é o que se verifica na sociedade juvenil atual.
Penso que agora estão colocadas as perguntas. Eu passaria então a palavra ao Xavier para responder.
Em relação ao controle da publicidade colocado ali pelos deputados do Círculo de Setúbal, nas nossas medidas, logo a primeira palavra é diminuir. Não queremos fazer censura, apesar de já acontecer, mas queremos especialmente diminuir, essa publicidade e aliá-la a uma publicidade que tenha em mente os produtos saudáveis. Ao diminuirmos o número de publicidades alusivas a produtos que sejam menos saudáveis ou prejudiciais à saúde, vamos também aumentar, como publicidade institucional, a produtos mais saudáveis e que sejam menos prejudiciais à saúde. Obrigado.
Bom, eu iria... É melhor... Foi-lhe dirigida alguma pergunta em concreto, nesta altura? Não? Pronto. Certo, mas agora é que íamos passar a essa fase, portanto, iríamos passar agora ao Distrito de Bragança e perguntar se Bragança quer responder conjuntamente a todas as questões, ou se quer responder cada uma por si, não é? Sendo que algumas já foram eventualmente feitas. E iria perguntar, em relação ao Distrito de Bragança, quem é que se tinha inscrito? Penso que foi ainda o Cristiano Gaspar que se tinha inscrito, penso eu. Tem a palavra o Cristiano.
Bom, em primeiro lugar, queria desejar uma boa tarde a todos os presentes e gostava, em primeiro lugar, de dirigir uma questão principalmente ao Distrito de Leiria sobre a quarta medida. Falando de uma atual crise económica que se vive no país, como irá poder o Estado financiar o investimento das infraestruturas? Com certeza haverá algumas delas no Distrito de Leiria. Pergunto se essa prática desportiva não poderia ser feita nessas mesmas infraestruturas. Este facto reteria a necessidade da sua nova construção e, consequentemente, gastar-se-ia menos dinheiro. Obrigado.
Realmente peço desculpa, mas é como o Xavier tinha acabado de falar e eu esqueci-me, era o Xavier que tinha que fazer agora a pergunta ao Distrito de Bragança. Mas de qualquer das formas não é grave. Eu irei dar a palavra ao Xavier para fazer a pergunta.
A minha pergunta, como já foi dito pelo Presidente, é dirigida ao Círculo de Bragança e tem como mente a primeira medida. A minha pergunta é a seguinte: se é realmente o mais importante neste tema de alimentação e saúde, o higiene das cantinas e dos bares escolares e não o que é vendido e o que é confeccionado nesses locais? Obrigado.
Bom, agora, mais uma vez, dou a palavra. Penso que já não há mais nenhuma pergunta dirigida à Bragança. Portanto, passaria a palavra à Mariana Jaloto para responder.
Então é assim, Quanto à nossa primeira medida, tem de haver higiene e qualidade dos alimentos. Não pode haver só uma ou só outra, porque uma degrada a outra e assim sucessivamente. Porque se houver só higiene e os produtos forem maus, vamos estar a prejudicar a alimentação. Os produtos podem ser muito bons, mas se não houver higiene, também não vai ser bom. Depois, o Círculo da Évora perguntou quanto à nossa terceira medida. É assim, se os pratos fossem opcionais, nós estaríamos a ir contra a nossa medida, cujo objetivo é promover uma maior alimentação em peixe. E dado que os jovens preferem, a maioria, sempre a carne, iríamos estar a ir contra isso, porque o objetivo principal é mesmo promover a alimentação em peixe. Depois, quanto à nossa medida acerca da publicidade, nós falamos em mudar, alterar o código da publicidade, talvez direcionando essa publicidade para assuntos que melhorem o nosso futuro e, tal como nós dissemos, não que o degradem. E acho que foram só estas as perguntas direcionadas para nós.
Muito bem, eu agora passava outra vez a palavra ao Cristiano Gaspar, uma vez que há pouco, por lapso, lhe dei a palavra antes.
Pronto, volto então a repetir a pergunta, dirigida ao Distrito de Leiria, sobre a quarta medida. Falando de uma atual crise económica que se vive no país, onde irá poder o Estado financiar o investimento das infraestruturas? Com certeza, haverá algumas infraestruturas no Distrito de Leiria. Pergunto se essa prática desportiva não poderia ser feita nessas mesmas infraestruturas. Este facto reteria a necessidade da sua nova construção e, consequentemente, gastar-se-ia menos dinheiro. Obrigado.
Passaria a palavra ao Distrito de Leiria para responder à Ana Rosa.
Pronto. É assim, antes de mais estamos a falar do tema saúde e alimentação. E é claro que o Estado vai ter que gastar algum dinheiro, mas sem começarmos por algum lado não conseguimos chegar a lado nenhum. E em vez de se gastar dinheiro em certas coisas que o Estado gasta, que são, digamos, desnecessárias, gasta-se nesta iniciativa, porque, como nós sabemos, vamos realmente gastam dinheiro em coisas que não são importantes em vez disto. E como diz um ditado, mais vale prevenir do que remediar. E talvez o Estado gaste mais dinheiro se tiver pessoas com problemas causados por distúrbios alimentares e por falta de desporto. Porque, como sabemos, o desporto é muito importante e cada vez se torna mais complicado de o praticar. Obrigada.
Muito obrigado. Passaria agora, então, a palavra ao Pedro Boal.
Boa tarde. A minha pergunta vai para a Évora sobre a sua primeira medida. Como é que pretendem que nas cantinas escolares tudo seja substituído por alimentos biológicos, quando nem todos os alimentos importantes que consumimos têm produção biológica? Por exemplo, as leguminosas e cereais. E se têm produção biológica, essa ainda é em pequenas quantidades, o que não permitirá, obviamente, fornecer todas as cantinas escolares. Para além do mais, os alimentos tornar-se-iam muito caros, já para não referir que a longevidade destas herdades faria com que os produtos não chegassem frescos à escola. Obrigado.
Muito obrigado. Évora quer responder em conjunto ou em separado? Conjunto. Então, passarei a palavra à Ana Martins.
Olá, muito boa tarde. A minha pergunta completa a pergunta do deputado que fez anteriormente, que é a primeira medida de Évora. Eu queria perguntar às senhoras deputadas que, como devem saber, existem cerca de 1.600 agricultores biológicos em Portugal e esse número continua a cair cada vez mais. Por isso, se a senhora deputada quer nas cantinas das escolas portuguesas produtos biológicos, tem de incentivar os agricultores, pois não é fácil nem barato produzir biologicamente, pois muitos destes produtos biológicos têm mais prejuízo que lucro. Daí nós querermos incentivar a prática desta agricultura que beneficia o consumidor e o ambiente. Obrigado.
Bom, e penso que para Évora não há mais questões. Iria dar então a palavra à porta-voz Rita Casavelha.
em relação à pergunta de Bragança, que é em relação de ser os pratos na maioria de carne, que os alunos escolhem sempre carne. É assim, se houvesse mais opções, os alunos recorreriam sempre mais às cantinas. Se comessem sempre carne ao almoço, não impede que ao jantar comam um peixe. E é claro que o peixe é mais saudável que a carne, mas a carne também faz falta. E se comerem ao jantar peixe, não há problema nenhum em comerem todos os dias carne. E, como está na vossa proposta, só escolherem um prato, se, por exemplo, as pessoas fossem comer só um dia à cantina, só poderiam escolher esse prato. Por isso é que nós damos as três opções. O prato vegetariano, que é um estilo de vida e as pessoas poderiam recorrer mais. E o prato de carne e o prato de peixe, que há pessoas que preferem carne, mas também há pessoas que preferem peixe. A Catarina fala. Em relação à alimentação biológica, nós sabemos que esta está pouco desenvolvida, mas se aplicássemos na escola e se o Estado também desse apoio a esses agricultores, era uma maneira de incentivar essa agricultura e ao mesmo tempo aumentarmos a qualidade dos alimentos nas escolas. Obrigada.
Muito obrigado. Vou agora passar a palavra à Yolanda Faustino.
Antes de mais nada, muito boa tarde. A minha pergunta é dirigida aos senhores deputados de Setúbal. Em relação à vossa segunda medida, em que dizem que há um empréstimo de terrenos por parte do Estado em vez de os subsídios fiscais, uma vez que estamos em tempos de crise, como é que vamos criar um país maior, como lhe chamaram, com grande desenvolvimento em biotecnologia e científico? Onde é que o Estado irá buscar esse dinheiro e esses fundos? Se não há fundos fiscais para apoiar esses terrenos biológicos, a dimensão e a quantidade monetária que vai estar implicada em biotecnologia será muito maior. Gostaria que me explicassem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em relação à nossa quarta medida, eu julgo que esta nossa medida permite-nos conhecer melhor as regiões onde está a nossa escola, permite-nos um maior contacto com a natureza e, se querem fundos, as escolas poderão recorrer a apoios, nomeadamente das autarquias, que criem projetos que... Mas atenção, que aqui na nossa medida, onde diz que uma escola que esteja junto a uma lagoa ou rio poderia, significa que se a escola não tivesse condições, não tinha de implementar, poderia. Mais à frente diz que uma escola que esteja junto a uma montanha poderá também proporcionar, não diz que tem de proporcionar. Se não tiver condições, se não conseguir apoios para ter condições, não significa que a escola tenha de implementar. Quanto à nossa medida, eu realmente até estranho que não nos tenham perguntado onde é que nós íamos buscar dinheiro para a nossa medida 2. Mas realmente, em relação à agricultura, se querem saber onde é que está o dinheiro, perguntem ao Ministério da Agricultura, que todos os anos devolve dinheiro à União Europeia. Quanto ao dinheiro que nós iríamos buscar para a tecnologia, nós não nos podemos esquecer de que estamos em tempo de crise e que estamos a avançar para grandes obras públicas que vamos pagar no futuro. E nós não nos podemos esquecer de que temos duas autoestradas, Lisboa-Porto, e que o Governo pretende construir mais uma. Essas duas autoestradas têm limite para 150 mil carros por dia e recebem 50 mil. É fácil calcular que o tráfego não aumenta só por se construir mais uma autoestrada. Porquê que nós vamos construir mais uma autoestrada se nós já somos o país com mais autoestradas por quilómetro quadrado e por habitante e não investimos na tecnologia? É isto que eu gostava de saber. Se são as pessoas não comem estradas. São as estradas que desenvolvem o país ou se é realmente a tecnologia que pode fazer com que Portugal seja um país mais moderno e um país maior. Obrigado.
No período de intervenção, podemos abordar qualquer assunto?
Tem que ser o porta-voz a indicar quem é que se inscreve. Para facilitar, eu diria o seguinte, que em princípio a Aveiro com 7 minutos consegue fazer 3 intervenções sem qualquer problema, a menos que queira gastar muito mais tempo. E como são duas, se quiserem dividir a meio, dá 3 minutos e meio para cada. Bragança com 4 minutos consegue fazer 2 intervenções. Castelo Branco também conseguirá fazer 2 intervenções. Évora já será um bocadinho mais complicado, talvez já só dê para fazer uma, tem 3 minutos. Leiria, com 4 minutos e meio, também conseguem fazer 2 intervenções, se assim o entenderem, se forem disciplinados. O Porto tem 7 minutos, também consegue fazer mais intervenções. Setúbal, com 3 minutos, terá... Enfim, já está mais à justa. É procurarem convencer as outras pessoas do mérito das vossas propostas. E, portanto...
O nosso círculo eleitoral queria inscrever 4 deputados. Sim. 4. 4. Luís Lázaro. João. João Vilela. Francisca Amorim. E Filipa Costa. Obrigado.
Mariana Jaloto, e mais uma vez sou só eu. Espera aí.
Bom, está a terminar o período, já terminou o período de reflexão. Sim?
Queria inscrever os deputados Xavier Canavilhas e José Fonseca, do círculo. Já por esta ordem. Sim.
Gostaria de inscrever os deputados Bruno João, João, eu, Ana Rosa, e Holanda Faustino. Cada intervenção vai ser... Sim, mas cada intervenção pode ser menos de 1 ou 2 minutos. Obrigada.
Desculpa, queria inscrever mais um deputado do meu círculo, Jéssica Corvo. Corvo.
Intercalando as pessoas do povo. Vou dar por encerradas as inscrições. Estão neste momento inscritos, por esta ordem, o Luís Lázaro, a Maria Miranda, a Mariana Jaloto, o Xavier Canavilhas, o João Vilela, o José Fonseca, o Bruno João, a Francisca Amorim, a Ana Rosa, a Beatriz Ribau, a Yolanda Faustino, a Jéssica Couto, a Filipe Costa e a Rita Casavelha e David Cristóvão. Houve alguém que eu não tivesse mencionado?
Desculpe, podemos alterar a ordem dentro do nosso círculo eleitoral de participação?
Sim.
É só isso, só para saber.
Alterar a ordem como?
De participação, em vez de participar primeiro eu, participar o meu colega.
Pois, mas então tem que me dizer quem troca com quem.
Luís Lázaro com João Vilela, por favor. Obrigado.
Luís Lázaro. João Vilela. Onde é que está o Luís?
Está aqui o João Vilela, por Luís Lázaro.
Ok. Muito bem, então vamos dar início ao período de discussão para as intervenções. O tempo máximo são os 2 minutos, mas têm também um tempo máximo por grupo. Portanto, aquilo que um orador de um grupo não poupe, prejudica os oradores seguintes. Portanto, está feito o aviso e vou dar assim a palavra ao João Vilela para começarmos.
Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma intervenção aqui ao Círculo de Évora. Na segunda medida, vocês dizem que o Grupo de Centro de Educação Física organizando ainda uma semana dedicada às atividades esportivas no início do ano letivo. Qual seria a finalidade desta semana se depois não haveria continuidade? O bom era uma semana, pronto, a gente ter exercício físico e depois deixarmos andar e não acontecer mais isto. Não tínhamos nenhuma conclusão, nenhum objetivo final. Era só isto.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à Maria Miranda. Boas-vindas ao Distrito do Porto e ao Distrito de Aveiro nesta discussão.
Boa tarde. Eu queria referir-me ao Distrito de Évora quando comentou a terceira medida do Círculo de Bragança, que disse que os alunos comeriam carne na escola e em casa comiam peixe. Mas nem todos os alunos têm possibilidades em casa para comer uma refeição com peixe. Era só. Obrigado.
Muito obrigado. Vou agora passar a palavra à Mariana Jaloto.
É assim, gostaria só de referir ao Distrito de Setúbal que não comentou aquilo que eu disse acerca da segurança das atividades e gostaria que me respondesse, se possível. Depois gostaria de dizer que as nossas medidas se direcionam mais para serem implementadas diretamente nas escolas, tirando a da publicidade, porque é nas escolas que se desenvolvem mentalidades e objetivos para nós, os jovens, que somos o futuro. Porque é mesmo assim, e eu considero isto, nós somos o futuro. E vamos ser nós que vamos direcionar o futuro do nosso país. E é só. Olha, só uma coisa. Houve aqui um problema que, em vez de ser a Jéssica Corvo a intervir, vai ser a Marta, do Lusteiro.
Bom, eu só faria uma nota antes de passar a palavra ao Xavier Caravilhas, que é quem vai intervir agora. E atenção que neste período de intervenção podem falar sobre os projetos dos outros, mas quando têm um projeto convém também defenderem o vosso projeto e reforçarem aquilo que consideram ser os pontos importantes mais do vosso projeto. Têm ainda tempo para o fazerem, portanto, irei passar a palavra ao Xavier Caravilhas.
A minha pergunta vai dirigida ao Círculo de Setúbal, em relação à quarta medida. E é a seguinte, acham que realmente o problema está realmente na falta de grupos ou na falta de adesão dos alunos e na falta de de comparticipação, porque vou dar o exemplo da minha escola, em que existem vários grupos e muitos deles acabaram porque os alunos tinham cerca de 2, 3 alunos que participavam e não era rentável nem para os próprios professores para praticarem esses clubes, e se realmente é culpa, entre aspas, culpa das escolas de não praticarem ou dos alunos de não aderirem. É só. Obrigado.
Bom, iria dar a palavra agora ao Luís Lázaro.
Boa tarde novamente. A minha questão coloca-se a todos os círculos eleitorais que frisaram que as medidas acerca da agricultura biológica deviam ser muitas vezes uma prioridade. É preciso ter em consideração que a agricultura biológica, embora nos forneça alimentos com uma maior maior quantidade de nutrientes e que melhoram substancialmente a saúde, é um tipo de agricultura que também traz muitas desvantagens que pouca gente teve em consideração. Antes de mais, é necessário ter como ponto de vista o preço que os alimentos oriundos da agricultura biológica têm no mercado. São alimentos que, devido ao tempo que demora a sua formação, apresentam preços muito elevados que grande parte da população não tem capacidade para os adquirir. Ou seja, já por aqui, é uma medida que não vai ter grande impacto na melhoria da saúde, tendo em conta a alimentação da nossa população. É preciso ainda considerar que a agricultura biológica tem como base utilizarem-se diversos tipos de produtos que não são de fácil acesso, como por exemplo, muitas vezes as pragas que existem são combatidas com insetos que não se encontram em todo lado e que a sua aquisição custa muito dinheiro. Por outro lado, nós somos todos formados. Todavia, muitos agricultores não têm sequer a mesma formação que nós. E, para se praticar este tipo de agricultura, é preciso ter conhecimentos que muitos não têm. É preciso saber que tipo de coisas utilizar para combater as pragas, como é que se faz a rotatividade dos solos para não se gastar, etc. Por último, era necessário enaltecer a ideia de que a produtividade da agricultura biológica é tão reduzida que não dá para alimentar sequer um décimo da população portuguesa. Muito obrigado.
Bem, vou agora passar a palavra ao José Fonseca.
Eu queria marcar um bocadinho uma diferença e defender as nossas medidas, o nosso projeto de recomendação. Queria começar pela medida 1. Que queria dizer também que a medida 1 é muito importante, porque a educação é a base de tudo. É preciso haver uma grande educação para as crianças, especialmente crianças de terra idade, poderem começar a aprender que comer fast food está errado e saberem o que é fast food. Comer fast food está errado e comer de vez em quando uma sopa, digamos, está muito bem. E é com a educação, e temos que começar a partir do pré-escolar, que é com a educação que é preciso. Aqui, acerca da segunda medida, quando falaram da agricultura biológica, nós queremos incentivar a existência de mais agricultores biológicos para, consequentemente, eles poderem produzir mais, haver maior competitividade e os produtos serem mais baratos para que a população portuguesa possa consumir com preços mais reduzidos. A publicidade está sempre... Muitas das vezes a publicidade é enganosa, todos nós sabemos isso, especialmente a nível da alimentação. A publicidade é enganosa e é preciso alterar esses factos, é preciso dizer-se se a publicidade está correta, se não está correta. E acho que o Estado precisa muito e precisa não, tem de fazer muito acerca disso. E pronto, não me apraz dizer mais nada, a não ser os meus colegas apenas me pediram para dizer que o Distrito de Évora não respondeu à pergunta que lhes foi feita. Obrigado.
Muito bem. Passar a palavra ao Bruno João.
Boa tarde. Eu gostaria de enaltecer alguns aspectos acerca do projeto Natureza em Movimento, que consiste na organização de atividades desportivas radicais e logo por si só garantiria uma forte adesão por parte dos alunos e toda a comunidade escolar. E sabemos que também que o desporto é a base de qualquer estilo de vida saudável. Nestas atividades existiria um enquadramento técnico rigoroso, que seria uma vantagem, pois permitiria que estas atividades se realizassem em segurança. Esta segurança era conseguida através do contacto de empresas locais especializadas na organização destas atividades, que forneciam técnicos e material. Este projeto também garantiria o aproveitamento dos recursos envolventes da escola. Os recursos naturais onde a escola se insere seriam aproveitados na realização destes projetos. Se existisse um rio lá perto, podia-se praticar a canoagem. Se fosse montanhas, podia-se praticar a escalada. Pronto, era só isto.
Muito obrigado. Vamos passar a palavra agora à Francisca Amorim.
Boa tarde, membros da mesa, senhores deputados. No geral, as medidas são direcionadas para as mesmas áreas, publicidade, agricultura biológica, a escola, aquelas que consideramos mais importantes. Mas considera também importante, devido à crise pela qual estamos a passar, que as medidas não dependam apenas e essencialmente do apoio do Estado, como acontece nas infraestruturas ou na agricultura biológica. Gostava também de frisar que as medidas propostas não podem ser direcionadas apenas para a escola, apesar de esta ser um dos locais principais de formação de jovens, como acontece, por exemplo, no projeto de recomendação de Évora, mas sim deveriam ser direcionadas para toda a sociedade, porque a alimentação e saúde é direcionada para toda a sociedade. Claro que os jovens são considerados o futuro de hoje, o futuro da sociedade, mas as medidas deveriam ser uma parte para a escola e outra para toda a sociedade. Obrigado.
Muito obrigado. E agora dou a palavra à Ana Rosa.
Eu gostava apenas de referir que na nossa terceira medida nós não pretendemos retirar a transmissão dos anúncios publicitários, mas sim apenas reduzi-los ou pelo menos mudar as horas das suas transmissões, pelo que não se traduz então numa noção de censura. Como já devem ter reparado, por exemplo, anúncios publicitários sobre produtos alcoólicos não passam entre programas infantis, só uma certa hora à noite. Nunca viram esses anúncios nessas alturas. Então, e os alimentos prejudiciais? Porquê esquecemos-nos tanto que podem ser prejudiciais aos espectadores, ainda para mais as crianças? Era só esta ideia. Obrigada.
Muito bem. Beatriz Gibal.
Nós queríamos apenas realçar a importância do exercício físico e, tal como foi dito por Setúbal, se existem recursos locais, por que não recorrer aos mesmos, tendo em conta todas as medidas de vigia e segurança dos alunos que fossem necessárias? Era só.
Eu gostava de referir alguns aspectos da nossa quarta medida, que foi aqui questionada pelo Grupo Castelo Branco. Um dos aspectos que gostava de referir era o facto de o Governo propôs há algum tempo que houvesse integração das pessoas com necessidades educativas especiais nas nossas escolas. Para isso também é necessário o desenvolvimento de alguns recursos para possibilitar tal fator. No entanto, essas instituições que possibilitam essa prática dessas atividades não existem em todos os pontos do Distrito de Leiria e nem todas as pessoas têm a mobilidade para aceder a tais condições. Se nós próprios podemos desenvolver algumas modalidades desportivas, porque é que as outras pessoas que são dessa forma tratadas como diferentes não o podem fazer? Afinal de contas, somos todos iguais. E se, como o meu colega de Setúbal referiu, são gastos milhões e milhões nas autoestradas, porque também não implementar o desporto e fomentar essa atividade que é essencial à nossa saúde?
Muito obrigado. E agora a Marta Balesteiro.
Eu estava a referir que o nosso projeto é computado por 4 medidas essenciais que influenciam a saúde dos jovens: a higiene e bem-estar, a alimentação, a atividade física e a má influência da publicidade. E será ao melhorar pontos como este que poderemos mudar alguma coisa. Leia outra vez. Eu gostava de referir que o nosso projeto é computado por 4 medidas essenciais que influenciam a saúde dos jovens. A higiene e bem-estar, a alimentação, a atividade física e a má influência da publicidade. E será ao melhorar pontos como estes que poderemos mudar alguma coisa. Obrigada.
Ela. E agora fui para Costa.
Sou Filipe Costa, da secundária de Rio Tinto, e venho representar o Porto. Os jovens no geral têm uma alimentação correta, ou pelo menos têm uma noção disso. Houve alguém que afirmou que numa escola, para terem uma ideia, numa escola de 200 alunos, 5 alunos, no máximo, frequentam esses gabinetes. Não seria um desperdício financeiro para estes senhores? Primeiro, falta desperdício de tempo. Podiam os senhores nutricionistas e etc. Podiam estar bem a fazer outra coisa qualquer. E não, estão ali a perder o seu tempo com 5 alunos num dia inteiro ou numa semana. Desperdício de dinheiro. Então não estamos em crise económica? Para que este desperdício de dinheiro? É só.
Muito obrigado. E agora a palavra à Rita. Débora. Bater a ordem.
Como temos um tempo bastante reduzido, queria aproveitar para rever as nossas medidas, que seriam a primeira, substituir os alimentos pela alimentação biológica, que é bastante importante, através de um contrato com uma herdade produtora. A segunda, que seriam os planos de saúde, para com o acompanhamento dos alunos que sofressem tanto de anorexia ou obesidade, com um plano alimentar individual e um plano desportivo rigoroso, com o apoio de nutricionistas e psicólogos. Também queria responder à pergunta que foi em relação à semana dedicada às atividades desportivas. A finalidade seria que as atividades que fossem mais praticadas nessa semana seriam essas as do desporto escolar, para os alunos aderirem mais a isso. A nossa terceira, com os 3 menus opcionais, que seria um prato de carne, um prato de peixe e um prato vegetariano, para diversificar mais a ementa das cantinas, para os alunos terem mais opções de escolha. E o quarto, que é implementar o pequeno almoço padronizado, que nos parece bastante importante, porque é a refeição mais importante do dia e muitos não têm esta assegurada. E é só. Obrigada.
Muito bem. E dou então agora a palavra ao David Cristóvão.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, gostava de responder. Gostava de dizer já que nós estamos aqui para ajudar. E, pelo menos para mim, nem que seja ajudar 5 pessoas, já é contribuir para um mundo melhor. Quanto à agricultura biológica. Falaram-me aqui de que não se produz o suficiente. Se nós investirmos, e também se falou nos preços, se nós investirmos, nós produzimos mais. Se nós produzimos mais, lei da oferta e da procura. Se há mais produtos no mercado, os preços descem. Tão simples quanto isto. As pessoas vão comprar, é mais fácil as pessoas comprar. Quanto à escalada, há empresas especializadas que fazem esse tipo de atividades e que têm condições de segurança para as desenvolver. Logo, as escolas podem muito bem desenvolver parcerias. Quanto ao desporto, dizem-nos que nós não promovemos o desporto. Pois eu convido-vos a todos a verem a nossa medida 4, em que diz que para uma promoção de saúde, os currículos de educação física deveriam contemplar uma variedade de modalidades de desporto. Também gostava de falar dos clubes. Compete à escola criar uma cultura que leve as pessoas a aderir a esses clubes. É óbvio que nós temos clubes, por exemplo, sei lá, clubes de xadrez, que não são tão bem aceitos como clubes de basquete. Mas compete à escola escolher quais é que implementa são competências das escolas. Depois também gostava de falar sobre a nossa medida e dizer, sobre os nossos projetos, sobre todos, e dizer que o grande problema não é o que as nossas medidas têm. O grande problema é o que elas não têm. E nós temos de fazer aqui um enorme esforço. Temos de nos juntar, temos de nos unir para fazer um projeto de recomendação de que nos possamos orgulhar. Um projeto de recomendação que não resulte de alianças, um projeto de recomendação que resulte da União, porque a União é, de facto, muito importante. Não nos podemos esquecer que estamos a atravessar um período difícil e que, mais do que outra coisa, é preciso que as pessoas acreditem. E as pessoas têm de acreditar. E como é que as pessoas acreditam? As pessoas acreditam se lhe derem uma palavra de estímulo, de apoio. E é isso que nós queremos, porque nós sabemos que são todos iguais, mas nós queremos ajudar todos. Sabemos que pode ser difícil, mas não nos podemos enganar. É a nossa missão ajudar todos e é para isso que cá estamos. Obrigado.
Muito obrigado. Estamos agora a caminhar para o final deste debate. Eu diria que Setúbal esgotou o seu tempo. Há ainda tempo disponível, uma vez que foram todos muito sintéticos nesta vossa intervenção, mas haveria ainda tempo disponível para as demais, para os demais círculos eleitorais. Não sei se alguém quer utilizar a palavra por uma última vez.
Então calma.
E aí eu queria pedir a cada um dos círculos para indicar um orador que fará uma última intervenção para encerrar este debate e depois passaríamos à votação. Chama a atenção para que neste debate na generalidade, peço só um minuto de atenção. Um minuto de atenção, estou a dizer o seguinte, vou dar a palavra uma última vez a cada um dos círculos, por um minuto, para encerrar este debate. E chama a atenção para que na votação da generalidade apenas será aprovado um projeto. E, portanto, iremos fazer votações até ser aprovado apenas um dos projetos. E, portanto, temos 5 projetos aqui em debate. E convém que, nesta última intervenção, sejam particularmente incisivos na defesa do vosso projeto.
Algumas breves.
Muito rapidamente, irei dar a palavra ao Xavier, depois à Mariana de Bragança, depois à Ana Rosa e à Catarina Martins para fazerem o encerramento da apresentação das suas propostas.
Seria possível também nos inscrevermos, por favor?
Então inscrevem-se e falam em primeiro lugar, uma vez que têm tempo disponível.
Sim, pode ser, obrigado.
Quem é que se inscreve?
Luís Lázaro.
Luís? Está bem, então pode começar o Luís.
Nós queríamos acabar este debate com uma síntese de tudo o que nós achamos que aqui foi dito e que não deve passar na votação por generalidade. Antes de mais, penso que ficou claro que a agricultura biológica, embora traga muitos benefícios para a saúde, não é facilmente praticada. E penso que isso foi claro para todos. Por outro, todas as atividades que englobam trabalhos durante uma semana ou duas e que não apresentam continuidade, não são boas apostas, dado que se deve apostar em projetos que englobem objetivos a longo prazo e que também atuem a esse longo prazo. Esses projetos devem ser todos programados para satisfazer toda a população e não apenas ser aplicados nas escolas para os jovens, porque afinal não podemos melhorar a qualidade de vida dos jovens, embora eles sejam os adultos do futuro e aqueles que vão mudar a nossa sociedade, os idosos e todos aqueles que atualmente estão para entrar no mercado de trabalho também merecem viver com qualidade de vida. Por último, queremos desejar uma boa continuação. Obrigado.
Muito bem. Vou agora passar a palavra ao Xavier Canavilhas.
Quero apenas relembrar aqui alguns aspectos do nosso projeto e que, apesar de, se o nosso projeto não for aceito, queria também gostava apenas que constassem no projeto de recomendação final. Temos que nos apoiar especialmente na educação, como já foi dito aqui muita vez, o futuro de Portugal está nas mãos daqueles, está na mão dos professores, está na mão dos alunos, está nas nossas mãos o futuro de Portugal. Temos que também nos apoiar na agricultura, porque tudo o que ingerimos vem de lá e temos que apoiar daí, porque uma agricultura com qualidade vai igualar uma vida com qualidade. Apesar de ser uma meta distante e uma meta difícil de alcançar, eu creio que o Estado, se conseguir organizar as suas ajudas, consegue levar este projeto a cabo. Também temos que nos apoiar na publicidade alusiva a bons produtos, porque sabemos que a publicidade é feita com mentes bastante engenhosas que conseguem, apesar de... Posso acabar a ideia, Sr. Presidente? Apesar de não terem em mente todas as pessoas, porque depois algumas conseguem perceber os seus truques, temos que tentar contrariá-los e tentar tornar Portugal agora... e depois um país melhor, um país onde se viva com qualidade. Obrigado.
Bem, Mariana.
Eu gostaria de referenciar um último aspecto acerca do nosso projeto, porque um assunto atual e que todos os dias nós vemos nos jornais tem sido a crise, e o nosso projeto, embora indiretamente, aborda também isso, como por exemplo reduzindo os custos da saúde com a obesidade, que podiam estar a ser direcionados noutra situação. Além disso, gostaria de referenciar que o que nós estamos a fazer aqui pode ser pouco e pode não dar resultado já, mas para nós resolvermos um problema de grandes dimensões é necessário começarmos por algum lado e é necessário também haver uma consciencialização. Porque, por vezes, o mais importante não será a realização prática, mas primeiro, antes da realização prática, vem a consciencialização. Porque se uma pessoa não tiver consciência do problema, não vai conseguir apresentar soluções para o resolver, e é isso também que nós defendemos aqui hoje.
Muito obrigado, Mariana. Vou passar a palavra agora à Ana Rosa.
Eu gostaria apenas de referir que o Distrito de Leiria concorda plenamente com o que o Sr. Deputado de Setúbal disse há pouco. Esperemos que o projeto de recomendação fique com as melhores medidas, porque afinal estamos aqui todos com uma causa comum. E só quero dizer os meus sinceros parabéns a todos os deputados presentes aqui, que também defenderam as suas medidas e as suas ideias. Bem-haja a todos vós. Obrigado.
Muito obrigado. E agora a palavra à Catarina Martins.
Só queria relembrar o objetivo com que todos estamos aqui, que é fazer um projeto que faça crescer o nosso país e que melhore a qualidade de vida a todos nós. Obrigada.
Muito obrigado, Catarina, foi muito sintética. Não gastou o minuto todo. E iríamos agora passar ao período de votações. Como é que se processa este período de votações? Conforme eu disse, será apenas aprovado um projeto de resolução, que será aquele que servirá de base ao trabalho que depois será feito na especialidade, que será a fase seguinte de trabalho desta Comissão, e nesta votação todos podem votar e podem votar em mais do que um projeto. E, portanto, será aprovado aquele que tiver mais votos. No caso de haver empate na votação, haverá votação já não por cabeça, se quiserem, mas sim por porta-vozes. E esperemos que aí já não haja empate. De qualquer das formas, o que é que isto significa? Significa que será possível, através dessa votação, escolher qual é o projeto que vai servir de base ao trabalho a seguir. E chamaram aqui a atenção, está aqui no documento, que é não se vota contra projetos. Vota-se a favor, tanto que depois, na especialidade, poderão ser reapresentadas propostas que estejam nos vossos projetos para que, daqueles que não foram aprovados, para que possam ser também acrescentados àquele documento que serviu de documento base. E, portanto, eu iria passar à votação e iria começar a votação. Não sei se se opõem que seja por ordem alfabética ou se tem alguma sugestão. Os porta-vozes. Nos quiserem. E, portanto, não sei se se opõe a que a votação seja feita por ordem alfabética ou se tem alguma sugestão para ser feita de outra forma. Se não, começaremos por votar primeiro de Bragança, Castelo Branco, Évora, Leiria, Setúbal e, portanto, iremos passar a partir daí. Bom, então, em relação ao projeto de Bragança, quem é que vota a favor? Quem vota a favor do projeto de Bragança? Tem na vossa mão, foi distribuído. Tem que pôr o braço um bocadinho mais alto. Bom, conto 5 votos. Não? 1, 2. Voltei a pôr o. 6 votos. Em relação, vamos passar à votação do projeto de Castelo Branco. Quem vota a favor? Conto 18 votos. Projeto de Évora. Quem vota a favor? Esse braço é o voto, não é? Bem. 8 votos. Leiria, quem vota a favor? Ponho os braços mais para cima, porque estas não se percebem se estão a votar. Como podem votar a favor de vários projetos, e, portanto, depois não se percebe se estão com o braço assim por causa do projeto anterior, se estão a votar. Está a votar o Xavier, não estava? Ou não? Pronto, ok. Então? Não, pois, mantenha os braços no ar, que ainda não se terminou de contar. Muito bem. E agora vamos passar à votação do projeto de Setúbal. Quem vota a favor? Bom, vou anunciar o resultado final. Portanto, o projeto de Bragança teve 6 votos, Castelo Branco teve 18 votos, Évora teve 8 votos, Leiria 14 votos e Setúbal 14 votos. E, portanto, o projeto que está aprovado é o projeto de Castelo Branco, que servirá de base ao trabalho na especialidade. E, para não demorarmos muito mais tempo, e este debate na especialidade pressupõe que seja, portanto, a base já sabemos que é o projeto de Castelo Branco, será agora a altura de proporem propostas de eliminação em relação ao texto base de Castelo Branco. E, portanto, não sei se entenderam aquilo que eu estou agora a colocar. Em relação à proposta de Castelo Branco, há a possibilidade de proporem que partes do texto de Castelo Branco não sejam incluídas no texto final. Então, talvez eu... Não?
Não. Quer dizer, se podíamos ouvir isso.
Bom. Bom, meus senhores, Bom, talvez seja melhor eu chamar a atenção para o seguinte, foi colocada aqui uma questão que é importante. O texto final desta comissão só pode ter, no máximo, 5 medidas. O texto de Castelo Branco, nesta altura, tem aprovadas já 4 medidas. É possível, através das vossas propostas nesta fase, eliminar uma medida, e no trabalho da especialidade é possível propor ou uma, se nenhuma for eliminada, ou duas, se uma das propostas de Castelo Branco for eliminada. E, portanto, chamava a vossa atenção que neste período, é o período para decidir se se vão propor a eliminação de alguma proposta destas 4 recomendações do projeto de Castelo Branco. E, portanto, vamos dar por encerrada as vossas conversas laterais e vamos passar ao período de proposta para a eliminação. Portanto, só pode eliminar uma, e como no máximo só pode haver 5 medidas, ou eliminam uma e podem propor 2 novas, ou mantêm estas 4 e só podem propor uma nova.
Se nós propusermos a eliminação de uma, propomos logo qual seria a substituta ou não?
Não.
Será depois redigido?
Não, isso é depois. Está, não é? É votação, não é? É esta parte. Bom, meus senhores, vamos agora interromper esse debate e vamos passar ao período das propostas de iluminação. Quem propõe eliminar a medida 1? Pronto, basta apenas 1. Calma. Agora vamos passar à votação. Quem vota contra a medida 1? Ou seja, quem é que quer eliminar a medida 1? Como? Não. Não. É só no caso de empate é que votou a porta-voz. É para votar é... Quem quer eliminar a medida 1? Em relação à medida 2, quem quer eliminar a medida 2? Pronto, mas de qualquer forma tens que fazer a votação até a final. Medida 3, quem quer eliminar a medida 3? Medida 4, quem é que quer eliminar a medida 4? Bom, penso que nos dispensamos. A medida 1 foi eliminada e, portanto, deixou de constar do projeto de recomendação a criação nas escolas do pré-escolar ao terceiro ciclo de uma disciplina opcional ou obrigatória que tenha vertentes teóricas e práticas com o objetivo de incutir hábitos de alimentação saudável. O que significa que vamos passar agora à segunda fase deste debate na especialidade e que pressupõe, agora sim, um maior trabalho entre os vários círculos, porque cada círculo pode apresentar até duas propostas de alteração e terão por escrito que apresentar as propostas, podem apresentar propostas conjuntas, podem negociar entre os diferentes círculos essas mesmas propostas e iremos agora interromper por 15 minutos para fazer este debate entre vocês, estas negociações para a redação. Eu aproveito também para me despedir, uma vez que não vou poder cá estar para reatar estes trabalhos. O Sr. Deputado, que vou agora passar também a palavra para se apresentar, irá conduzir o resto desta reunião. E queria terminar dizendo a todos que foi um prazer conhecer-vos e foi uma honra dirigir os trabalhos desta comissão, correu tudo muito bem e, portanto, espero voltar a encontrar-vos mais cedo ou mais tarde e desejar a continuação de um bom trabalho aqui nesta comissão.
Ora então, muito boa tarde. É com imenso gosto que passarei a presidir os trabalhos desta comissão, a partir de agora. Eu queria também pedir-vos desculpa pelo meu atraso, mas razões inadiáveis impediram que eu estivesse aqui a horas. Sem mais demoras, então, passaremos a este período de elaboração das propostas de alteração. Tenho, como sabem, 15 minutos para escrever, para redigir, para organizar essas propostas, fim desses que eu peço que, entretanto, tenham sob os vossos olhos e que eu vou ler de uma forma pausada para poderem comparar com o que têm no texto. Diz assim, então, incentivar a agricultura biológica através da atribuição de benefícios fiscais às empresas que apoiassem a mesma e da cedência de terrenos estatais para o mesmo projeto. Ou seja, se eu percebo bem, por um lado, temos os incentivos à agricultura biológica e, por outro lado, ainda, benefícios fiscais às empresas que apostassem neste tipo de cultivo e, por último, a cedência de terrenos estatais a empresas que estejam apostadas em proceder à agricultura biológica. Não sei se algum dos proponentes deste texto se quer pronunciar, o porta-voz de alguma... Faz favor, secretário.
Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, gostava de saudar a eleição do projeto de Castelo Branco para ser o nosso projeto base. Depois gostava de falar um pouco também sobre esta medida que nós, sobre esta proposta que nós apresentámos. Porque, e acabaram por concordar todos, a agricultura biológica parece ser, então, fundamental e uma alternativa no futuro. E, ao mesmo tempo que é uma alternativa, é também uma oportunidade para nós mudarmos. Porque é mais saudável, mas também porque é mais sustentável e mais ecológica. Portanto, nós temos de começar a pensar em várias frentes. Nós não temos também só a alimentação, temos também a ecologia, temos também o ambiente. E nós, quando pensamos numa medida para a alimentação, temos também de pensar nos seus impactos no resto. E foi isso que nós também pensámos. E, portanto, eu acho que esta é uma excelente proposta que pode, eventualmente, fazer parte do projeto final. Obrigado.
Muito bem, mas algum senhor deputado quer pronunciar sobre esta alteração à redação do texto final? Muito, faz favor, senhor deputado.
Só sobre esta medida, penso que todos os deputados do Círculo Castelo Branco a apoiam e que foca o mais importante, que são os produtores e onde é que os produtores vão escoar toda a produção que obtiveram durante os seus anos de cultivo ou meses. Acho que esse é mesmo o problema fundamental, pois muitos agricultores têm falta dos subsídios e desses benefícios fiscais e até as próprias empresas são beneficiadas em adotar este tipo de agricultura. Obrigado.
Mais algum senhor deputado? Muito bem, então, encerramos a discussão desta altura. Vamos proceder à votação, ainda que eu perceba que há aqui uma unanimidade, mas vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta alteração ao ponto 2, à medida número 2, foi aprovada por unanimidade. Temos agora aqui, relativa ainda a alterações, propostas de alteração da medida 3, que eu peço aos senhores deputados que possam ler, ainda que em diagonal, o texto original. Eu vou ler, de forma pausada, a alteração proposta pelo Círculo Leiria. Diz assim: redução do número de anúncios publicitários alusivos a produtos calóricos e ou outros prejudiciais à saúde, nomeadamente nos horários nobres e entre os programas infantis. Por outro lado, atribuir benefícios fiscais às empresas que promovam campanhas aliadas à prática do desporto. Houve também um outro círculo, que foi o Círculo do Porto, que para a mesma medida propôs o texto que consta do projeto de Leiria. O qual tem a seguinte redação: diminuição dos anúncios publicitários a produtos calóricos, bolachas, batatas fritas, hambúrgueres, pizzas, refrigerantes, gelados, etc., retirando a sua transmissão na estação de televisão pública, nomeadamente nos horários nobres e entre os programas infantis, a fim de combater o consumo desses produtos que provocam a obesidade infantil e os distúrbios alimentares na adolescência. Ora, vou pedir então, primeiro, aos proponentes da Leiria, que se quiserem, portanto, tomar a palavra a respeito da redação que propuseram. Leiria, quer? Muito bem, faz favor, Sr. Deputado.
Nós propusemos a junção da nossa medida com o Castelo Branco porque todos chegámos à conclusão que estes anúncios publicitários influenciam os espectadores. E como temos umas medidas idênticas, decidimos completar as ideias de Leiria e de Castelo Branco fazendo essa medida. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. E pedi agora então ao porta-voz, ou outro deputado do Círculo do Porto, faça a vossa deputada.
Nós pensamos que esta medida do Círculo Eleitoral de Castelo Branco deve estar alterada para a medida do Círculo Eleitoral de Leiria, não por estar errada, mas por pensarmos que deve ser mais focada no essencial, ou seja, esses anúncios devem ser retirados essencialmente durante os horários nobres e a altura em que os desenhos e tudo o que passa na televisão é focado para as crianças, dado que também não nos podemos esquecer que a publicidade traz lucros para as estações televisivas que não podem viver sem eles. Por outro, pensamos que os benefícios fiscais não devem ser constituir uma prioridade, dado que atualmente atravessamos um período de crise e não se deve, no nosso ponto de vista, aplicar o dinheiro nessa aplicação. Muito obrigado.
Muito bem, faz favor, Sr. Deputado.
Em relação à medida proposta pelo Círculo Eleitoral do Porto em substituir a nossa medida, a medida número 2 desta Comissão, pela medida da medida número 3 de Leiria, do Círculo Eleitoral de Leiria, penso que é um pouco Eu acho que também, apesar do Círculo de Leiria incluir esses fatores que o Sr. Deputado referiu, penso que esta junção entre as medidas entre Castelo Branco e Leiria também refletem esses aspectos que o Sr. Deputado referiu. É apenas uma impressão, a forma que estamos a discutir nesta medida é mais a forma do que o conteúdo, porque na primeira proposta de alteração que foi apresentada, penso que o conteúdo lá está. Agora ficará à conta dos restantes deputados decidir que medida irá avançar. Obrigado.
Mais algum senhor deputado deseja pronunciar sobre esta nova redação? Bom. Então, vamos proceder à votação. Faremos da seguinte maneira. Votaremos primeiro a proposta de alteração do Círculo de Leiria, depois a do Porto. Aquela que obtiver mais votos passará a ser fixada como texto final. Quem vota, então, a favor da redação proposta pelo Círculo de Leiria? Eu pedi aos senhores deputados que levantassem o braço de uma forma inequívoca, faz favor. Não. Aquilo que eu estou a propor neste momento é realmente a proposta de redação de Círculo de Leiria, que eu li primeiro. Senhor deputado... Bom, então eu vou voltar a lê-la para poderem votar de uma forma um bocadinho mais consciente. Então, diz assim... Eu peço então que confirmem ou que contrastem esta nova redação com aquela que está constante no projeto inicial. Redução do número de anúncios publicitários, alusivos a produtos calóricos e ou outros prejudiciais à saúde, nomeadamente nos horários nobres e entre os programas infantis. Por outro lado, atribuir benefícios fiscais às empresas que promovam campanhas aliadas à prática do desporto. Portanto, é esta a proposta de redação que de momento estamos a votar, senhores deputados. Volto a fazer a pergunta, quem vota a favor desta proposta de redação? Quem vota contra? E quem se abstém? Esta proposta teve 18 votos contra, nenhum a favor, não, desculpa, enganei-me, 18 a favor, exatamente, muito obrigado. 18 a favor, nenhum contra e 9 abstenções. Vamos agora então votar a proposta de redação do Círculo do Porto, que no fundo coincide exatamente, em ipsis verbis, com a medida 3 do Círculo do Projeto de Leiria. Quem vota a favor? Senhores deputados, eu pedia que realmente levantassem os braços para podermos contar de uma forma inequívoca, faz favor. Obrigado. Muito obrigado. Quem vota contra? Há mais um voto. Há mais dois votos. Então vamos proceder de novo à contagem. Faz favor, senhores deputados, levantem os braços. São 7 votos. Quem se abstém? Esta segunda proposta teve 9 votos a favor, 7 contra e 15 abstenções. Portanto, que destas duas votações resulta que passa a ter como redação final a proposta do Círculo de Leiria a respeito do ponto número 3.
Bom, dado como se pode perceber há instantes, é possível neste momento, uma vez que foi rejeitada um ponto do projeto inicial, é possível editar dois pontos. A mesa recebeu 9 propostas de editamento e eu vou dar a palavra aos proponentes por ordem de entrada na mesa. A primeira proposta de editamento foi feita pelo Círculo de Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado. Um minuto, por favor.
Eu queria acrescentar que esta medida foi proposta a pensar na educação das crianças, que as crianças são o futuro, logo nós temos de educá-las, para que mais tarde possamos ter um Portugal saudável e que só assim podemos atingir isso. É só, obrigada.
Nós, desculpem, esqueci-me de anunciar a metodologia, nós vamos primeiro ouvir a defesa de todas as propostas para depois as podermos votar todas também em conjunto. A segunda proposta é do Círculo de Évora. Eu pedia aos proponentes que se pudessem pronunciar sobre ela. Obrigado.
A nossa proposta de aditamento é em relação à medida do pequeno almoço, porque mais uma vez relembro que é a refeição mais importante do dia e muitos estudantes não têm esta assegurada. Por isso, seria feito um pequeno almoço padronizado, servido no bar ou buffet da escola, com laticínio, fruta e uma sande. E assim já todos os estudantes teriam esta assegurada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu queria só dizer uma coisa em relação a esta medida. Essa medida, enfim, se nós pensarmos numa escola que tem 1000 alunos e que 500 deles vão tomar o pequeno almoço à escola, e imagine, Sr. Deputado, imagine as filas, imagine o tempo, imagine todo o trabalho que vai ser preciso, imagine que temos que alargar os intervalos, vamos ter que prolongar o tempo escolar, tudo por causa do pequeno almoço. Sim, é uma medida que é precisa e é uma medida que deve ser posta em prática, só que infelizmente não é execuível na realidade portuguesa. Por isso, queria apenas acrescentar esta ideia, não como para dizer que não deve ser posta em prática, mas que agora ainda não é execuível. Obrigado.
Por favor, era possível acrescentar?
Sr. Deputado, faz favor.
Queria apenas realçar a ideia de que, tal como disse o Sr. Deputado Castelo Branco, não iria ser possível, com os horários atualmente existentes nas escolas, que os alunos tomassem o pequeno almoço nesse mesmo local. E por outro ponto, é necessário ter em consideração que, para ser possível que os alunos tomassem o pequeno almoço na escola, as empregadas que o fossem fornecer ou iriam ter que começar a trabalhar a horas impensáveis, ou então as aulas teriam que começar por volta das 9h30, 10 horas, o que não é lógico, penso eu. Obrigado.
Mais algum senhor deputado que quer pronunciar sobre esta questão? Muito bem. Vamos passar então à proposta de aditamento número 3, que é feita simultaneamente por Setúbal e Leiria. Senhores proponentes, se quiserem tomar a palavra. Proposta de aditamento. Aditamento da medida 4 do Círculo Setúbal mais medida 2 do Círculo de Leiria.
Nós decidimos juntar estas duas medidas porque basicamente a filosofia era a mesma, simplesmente nomeámo-la tal como sugeriu a Leiria, por natureza em movimento. É uma motivação ao desporto e ao aproveitamento das potencialidades naturais de cada região. Obrigado.
Mais algum senhor deputado se quer pronunciar sobre esta proposta de aditamento? Muito obrigado. Passamos então à proposta número 4, que é feita por Évora e Bragança, e que propõe juntar as medidas 2 e 2 dos círculos de Évora e Bragança também. Pedi aos proponentes que tomassem a palavra.
Uh, A nossa proposta é a seguinte. Como diz na nossa medida 2, uma semana dedicada às atividades desportivas e os desportos que fossem mais praticados seriam estes os que iriam para o desporto escolar, para terem mais alunos a frequentá-los e a praticá-los. E tal como diz na proposta do projeto de Bragança, uma maior diversificação dos desportos no desporto escolar.
Senhora deputada, faz favor.
Sim, nós propusemos esta medida em conjunto, pois elas vão de encontro uma à outra. Além disso, se houvesse uma maior diversificação dos desportos escolares, talvez pudesse ir mais de encontro aos gostos de todos os alunos e para que todos pudessem participar, porque não podemos estar só a abordar desportos como o handball e o futebol, pois só alguns alunos é que aderem a esses desportos, mas também promover a implementação de outros para que todos os alunos pudessem participar.
Muito bem. Mais algum senhor deputado pretende pronunciar-se? Faz favor, senhora deputada.
Eu gostava só de frisar que a alteração das modalidades ou o aumento do número de modalidades, se calhar é um bocado difícil porque o número de modalidades depende dos professores de educação física existentes na escola e uma vez que o desporto escolar por vezes implica que essas pessoas perdam os seus dias de folga ou por vezes fim de semana quando há campeonatos e trabalhar no horário pós-laboral. E outro aspecto que eu gostava de frisar, já há a possibilidade mesmo que nós frequentamos uma escola que não tem a modalidade que queremos praticar, fazê-lo por outra escola da nossa região.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, faz favor.
Eu queria apenas deixar a minha opinião dizendo que concordo com o que a cara deputada acabou de dizer, pois são necessários professores para que o desporto escolar possa funcionar. Ou seja, não vamos poder ter uma grande quantidade de desportos de forma a agradar a todos. Temos é de fazer uma seleção daqueles que a maioria prefere. E como é óbvio, nunca é possível agradar tanto a gregos como a troianos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, por favor.
Eu queria só frisar mais um aspecto. Nós estamos a focar-nos nos professores, claro que é um aspecto essencial e indispensável, só que também temos que nos focar que, infelizmente, muitas escolas não têm também um espaço onde se possam praticar alguns desses esportes. Como o meu colega deputado do Porto referiu, essa seleção, concordo com a parte da seleção em que os torneios que fossem postos em prática no início da primeira semana, no início do ano, se fossem adotados para o desporto escolar. Agora, teríamos também fazer outra revisão para ver que desportos não entramos numa realidade que pode não ser muito real, em que as escolas possam realizar todos esses desportos que nós vamos propor, ou que tenham o maior número de adesão. Obrigado.
Senhora deputada, faz favor.
É assim, quanto a não haver professores, eu pergunto-me porque é que há professores que têm horas do seu horário passadas na biblioteca à espera de serem chamados para substituições ou alguma coisa que seja necessária fazer e porque é que não se pode direcionar essas horas desses professores para se ligarem a uma atividade que pode beneficiar todos os alunos da comunidade.
Queria apenas acrescentar no que toca a esta medida que, como é óbvio, não vamos pôr professores de educação visual ou de matemática a dar atividades físicas. Acho que é plenamente... Toda a gente consegue perceber.
Senhores deputados, não querendo contrariar o vosso contraditório, e desculpem-me também a redundância, mas creio que nos estamos a desviar um pouco da matriz essencial da redação deste ponto. Portanto, há uma proposta no sentido de se diversificarem os desportos que o desporto escolar consegue abarcar nas escolas. Os senhores deputados, neste momento, já têm em mãos argumentos suficientes para poderem votar, portanto, nós temos ainda aqui mais 5 propostas. Peço aos senhores deputados que demos por concluída esta discussão. Muito obrigado. Proposta de aditamento número 5 do Círculo do Porto, que propõe a medida número 3 de Évora e a número 4 de Setúbal. Senhores deputados, podem tomar a palavra.
Ups. Por um lado, achamos que é importante diversificar as emendas nas cantinas da escola. Algumas pessoas argumentam dizendo que não se pode tanto fazer pratos de peixe e de carne em números que não são com senhas que não foram marcadas. E por esse mesmo motivo é que nós achamos que devem ser marcadas as senhas por cada pessoa 2 dias antes, para que não se desperdice comida desnecessária. A outra medida que nós propomos visa essencialmente o desporto, pois achamos que é uma forma das pessoas conseguirem ser saudáveis e que, não estando todavia diretamente relacionada com o parâmetro da alimentação, tem a mesma finalidade. Obrigado.
Passamos então à discussão agora da proposta de aditamento feita pelo Círculo de Setúbal, que é sobre a biotecnologia e a engenharia alimentar. Faz favor, sem custar.
Exatamente. Nós, nessa proposta, aquilo que nós propomos é que se introduza o seguinte: criação de um plano nacional de incentivo ao estabelecimento de cooperativas agropecuárias biológicas. Não, não é isto. Não, é a criação de um projeto de apoio que fomente parcerias entre universidades e empresas que inclua benefícios fiscais, de forma a impulsionar a pesquisa na área da biotecnologia e da engenharia alimentar e no desenvolvimento de processos industriais de transformação de alimentos. É este. Ora bem, nós pensamos que com esta medida nós estamos a ir diretos às universidades, de onde estão a sair os nossos jovens estudantes. Estes jovens estudantes terão um maior contacto com a sociedade e com projetos técnicos e terão maior empregabilidade, porque estão nestes projetos nas universidades e depois vão para as empresas que desenvolvem estes projetos. Teremos também maior fluxo económico e teremos também uma maior modernização do país. E nós, quando falamos em biotecnologia, não falamos em manipulação genética nem nada disso. Simplesmente nós temos aqueles produtos que vêm da agricultura que não é biológica e que não são saudáveis, porque não são tão saudáveis porque têm químicos e tudo mais, e é possível contrariar os químicos que estão nesses produtos através de processos químicos, através da biotecnologia. E é isso que nós queremos, através de processos tecnológicos, retirar o mal que fizemos àqueles alimentos que não são da agricultura biológica. Obrigado.
Muito bem, mas algum senhor deputado se quer pronunciar sobre esta proposta de aditamento? Senhor deputado, faz favor.
Apenas uma dúvida. Queria saber o que é que o senhor deputado entende por biotecnologia. Obrigado.
Senhor deputado, faz favor.
Eu acabei de explicar que exatamente através da biotecnologia alimentar é possível alterar a constituição dos alimentos e retirar os químicos que foram introduzidos enquanto eles estavam a ser cultivados. Para além de que é possível, no caso, por exemplo, dos ovos, introduzir vitaminas. Não se altera a constituição do ovo, não se altera o sabor, simplesmente eles passam a ser mais nutritivos. E é isso que se faz nos países nórdicos, bastante desenvolvidos. Os países nórdicos, como não têm tantas condições como nós para a agricultura, fazem estas alterações e têm elevada qualidade de vida. Obrigado.
Mais algum senhor deputado quer pronunciar sobre esta medida de aditamento? Passamos então à seguinte, que será a proposta número 7 de Aveiro foi retirada. Passo então à proposta número 8, que é subscrita por Bragança e Setúbal em conjunto. Senhores deputados, se quiserem pronunciar sobre esta... Algum dos proponentes quer pronunciar sobre este aditamento? Nenhum senhor deputado de Bragança ou de Setúbal se quer pronunciar? Faz favor, senhora deputada.
É assim, na medida de Setúbal, que era a número 1, suponho, eles propunham a criação de equipas multidisciplinares e gabinetes de apoio ao aluno para a prestação de consultas gratuitas e, consoante o qual, a Direção Regional de Saúde criaria um guião escolar. E é nesse guião escolar que a nossa medida vai entrar, pois, quando eles referem a criação de menus para uma alimentação saudável, a nossa medida propõe um menu possível, que era as 3 refeições de peixe e apenas 2 de carne, e como eles referem aqui, com a supervisão das equipas de nutrição. Estas 2 medidas iriam contribuir para o melhoramento de toda a alimentação de uma comunidade escolar, porque a comunidade escolar não são só os alunos, como já foi referido aqui, que estava-se a direcionar muitas propostas para os alunos, mas não, a comunidade escolar também são os professores e todas as pessoas que almoçam diariamente na cantina, ou seja, estaria-se a contribuir para um melhoramento da alimentação em geral.
Mais algum senhor deputado quer pronunciar sobre esta proposta de aditamento? Faz favor, senhora deputada.
Eu apenas queria contrariar esta ideia, porque na maior parte das escolas, ou pelo menos na escola onde eu tenho aulas, esta medida já existe e durante a semana, e consoante os dias da semana, é peixe, carne, peixe, carne, peixe. E é assim que são as refeições elaboradas na escola. Obrigada.
Senhor deputado, faz favor.
Eu gostava apenas de dizer que a vossa escola não é a realidade do país inteiro. E, portanto, nós estamos aqui para fazer medidas não para a vossa escola, mas para o país inteiro. Eu elogio a prática da vossa escola, é uma boa prática. Agora queremos torná-la nacional e queremos que todas as escolas do país sejam tão boas em práticas alimentares como a vossa. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Eu queria só dizer que concordo com aquilo que o meu colega de Setúbal disse, porque nós estamos aqui para promover a educação dos jovens em geral e não a educação e a boa saúde de uma escola só. Estamos aqui a defender o nosso país e a boa saúde do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porto, faz favor.
Embora seja verdade que a medida tem que ser aplicada a todas as escolas, também é preciso ter em consideração como é que os jovens de hoje em dia funcionam. Penso e sei, porque é a realidade na minha escola, que quando fazem isso, quando nos obrigam a comer peixe, ninguém vai comer à cantina e vai toda a gente comer ao bar. É a diferença. Porque quando uma pessoa não gosta do que faz, arranja sempre outra alternativa. É assim que nós funcionamos e toda a gente sabe disso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
É sim, mas isso era outra coisa que devia ser imposta, porque, por exemplo, na nossa escola, já que estamos a falar de escolas individuais, o bar está fechado à hora do almoço. E, além disso, a presença do nutricionista iria contribuir, se ele interagisse diretamente com os jovens, para lhes mostrar os benefícios do peixe. Não dizer o peixe tem isto ou tem aquilo e por isso é muito bom, vamos todos comer. Não, o nutricionista chegar à cantina e mostrar diretamente aos alunos o que é uma alimentação saudável e porque é que o peixe é importante para a nossa alimentação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado, Castelo Branco.
Eu queria só frisar aqui um aspecto. Acho que fazer emendas para todas as escolas do país com o nutricionista, acho que é uma boa ideia e acho que é uma ideia que deve ser posta em prática. Como a minha colega de Bragança disse, uma escola não são todas as escolas de Portugal. Por isso, nós teríamos que ter pelo menos um nutricionista por distrito que possa, no mínimo, ter o mínimo o pouco pormenor em elaborar essa determinada ementa para os alunos. Se conseguíssemos ter um nutricionista para cada escola, muito bem. Mas temos cerca de 5 mil a 6 mil escolas com cantinas, não tenho a certeza do número. Se tivermos que ter 5 mil a 6 mil nutricionistas para irem todos os dias às escolas explicar que o peixe é bom, que o peixe tem ômega 3 e que o peixe tem proteínas, que sem elas não podemos crescer saudavelmente, não conseguimos tornar nem rentável este projeto, nem execuível. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu gostava apenas aqui de explicar uma coisa. Pode, por favor, repetir a sua pergunta?
Deputado, faz favor, não pode interpelar os outros deputados.
Não, é que eu não percebi bem a pergunta.
Faça a sua interpelação, então.
Então, pronto, eu gostaria de saber qual é que é a pergunta.
Sr. Deputado.
Nós questionamos acerca do facto de não se poder ter o facto das nutricionistas não poderem estar frequentemente em cada escola, tal como fez o Distrito de Castelo Branco. Obrigado.
Exatamente. E os nutricionistas, nós aqui não propomos que os nutricionistas estejam um por escola. Nós propomos que se crie um plano nacional de nutrição. Consoante este plano, criam-se equipas multidisciplinares nos centros de saúde e gabinetes de apoio ao aluno. Estes gabinetes, os centros de saúde, podem facilmente visitar as escolas, estes gabinetes estão em contacto com os alunos e também temos então a tal ementa que nós queremos generalizar, que não é obrigatória. A escola é um guião escolar, um guião não é uma obrigação, é uma recomendação. Nós queremos que as práticas se tornem nacionais. Quanto, agora já me lembrei, o Sr. Deputado disse que nós temos de ter em consideração a maneira como os jovens portugueses atuam. Pois nós temos a maneira como os jovens portugueses atuam e sabemos que ela hoje em dia constitui um problema, que não é a mais saudável. Portanto, nós temos de resolver esse problema. E como é que nós resolvemos esse problema? Não damos mais do que é mau. Damos-lhes o que é bom. Damos-lhes um estímulo para mudarem. E através destas ementas e destes nutricionistas, nós podemos incentivar os jovens portugueses a mudar. É só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
A minha afirmação agora vai ser muito sintética. Queria apenas afirmar que todos nós sabemos o que é uma alimentação saudável, que não, muitas vezes não é necessário estar a alguma nutricionista a dizer que nós devemos escolher o peixe, porque nós sabemos que o peixe é que nos faz bem, que devemos comer peixe em vez de carne na grande maioria das vezes. Noutro ponto, queria apenas colocar a questão ao deputado que acabou de falar de Setúbal, dizendo-lhe que se há bocado nos questionava que ajudar 5 em 200 era bom, porque é que uma escola em milhares de elas também não o é? Obrigado.
Senhores deputados, eu pedia que não entrassem em contraditório porque estamos um bocadinho atrasados, mas eu vou deixar o Sr. Deputado Setúbal responder esta questão.
Eu estava a perguntar quando é que eu disse que ajudar uma escola não era bom. Obrigado.
Dou por encerrado o debate desta proposta. Vamos passar à proposta número 9, que é feita pelo Círculo de Bragança. Senhor deputado, faz favor. Quer pronunciar-se?
Esta proposta vai de encontro é a nossa proposta número 1, em que nós propomos a remodelação dos pontos, isolamento térmico, equipamentos adequados ao local em questão, o saneamento básico e a higiene dos diferentes locais, mudando ainda os materiais que servem de suporte à confecção dos alimentos na cantina e no bar. Isto porque, como sabemos, e somos educados desde pequenos para isso, desde a primária, que falamos de higiene e bem-estar. E sabemos que isso é importante. E por isso, não serve de nada nós termos uma boa alimentação nas escolas se essa alimentação não tiver higiene. Porque eu acho que todos nós preferimos ir comer a um sítio onde sabemos que tem higiene e verificamos isso, do que a um sítio que não tem. E a própria falta de higiene poderia degradar os alimentos. Além disso, como eu referi, a mudança específica do isolamento térmico iria contribuir para a diminuição dos custos de gás em aquecimento escolar, o que é importante, e é importante direcionar os jovens para esse assunto, porque estamos em crise, não é verdade? E, como eu disse anteriormente, todas as reduções de custos são importantes. E, como eu disse anteriormente também, temos de começar por algum lado, porque se formos adotar só as medidas grandes, eu acho que não vai ter assim uma resolução tão rápida como se pensa ao adotar medidas grandes. Devemos também adotar medidas pequenas que em conjunto, todas as medidas em conjunto, vão fazer a diferença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Castelo Branco, por favor.
Bom, eu queria contrariar aqui um bocado o que acabou de dizer a deputada de Bragança. Para fazer isso, já existem entidades como a ASAI, que vão fiscalizando os estabelecimentos. Eu acho que no fim da ASAI desses estabelecimentos, eles vão acabar por cumprir o que ela impõe. Se não cumpriam, deviam, porque todas deviam fazer, para que tivéssemos aqui um país com saúde e talvez um país com futuro, não é? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, faz favor.
Se calhar a relação entre higiene e alimentação não é tão importante como a relação entre alimentação e saúde, porque sim, a saúde depende da higiene, das condições de higiene que nos são fornecidas. Como já foi referido anteriormente por diversas vezes,
o mundo, em geral, está a passar por uma grave crise. Será que, em particular, o nosso Estado, o Estado português, conseguiria suportar a remodelação dos materiais e instalações de todas as escolas, que são milhares no país?
Senhora deputada, faz favor.
Indo em encontro ao que o deputado de Castelo Branco disse, é assim, a ASAI, é verdade que a ASAI tem essa função, mas a ASAI já existe há algum tempo e as escolas continuam com más condições de higiene e bem-estar. Além disso, não sei se o Sr. Deputado Castelo Branco sabe essa informação, mas as multas da ASAI nem sempre são justas, porque a ASAI deixa sítios em que as condições são graves abertos e outros sítios, por coisas mínimas, são multados, porque há esse conhecimento. Depois, quanto ao que a deputada do Porto disse, é assim, tal como o meu colega de Setúbal já tinha referido, a colega referiu que o Estado não iria conseguir para todas as escolas, mas é assim, como o colega de Setúbal referiu, o Estado também arranja condições financeiras para muitas outras coisas que se calhar não serão tão importantes e por que não direcioná-las para uma melhor saúde das escolas. É claro que se daria prioridade àquelas que tivessem em mesmo mau estado, não é? Não vamos começar a fazer obras numa escola que tem condições minimamente satisfatórias. É claro que iríamos primeiro àquelas más mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado, por favor.
Eu queria apenas lançar o dado de que atualmente já existem projetos que são ordenados pelo Estado para melhorar as condições das escolas. Um desses exemplos é a Escola Aurélia de Sousa, por exemplo, no Porto, onde ainda no outro dia esteve lá o Primeiro-Ministro e que são visíveis, mas bastante visíveis, a melhoria das condições, principalmente higiênicas. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado, eu pedi-lhe que, se for de facto essencial o que vai dizer, eu dava-lhe a palavra. Se achar que pode prescindir da palavra, que estamos um bocadinho atrasados. Mas faz favor, Sr. Deputado, vamos lá.
É assim, pode-se verificar condições numa escola, mas com esta medida iria ser para todas, e eu gostaria de perguntar porque é que verifica-se numa escola, por exemplo, e não há verificação disso mais a nível nacional, ou seja, significa que algo está a correr mal.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais algum Sr. Deputado para finalizar este debate? Bom, Sra. Deputada, faz favor.
Eu só queria dizer que se nós partimos do princípio que a ASAI e todas as outras identidades do Estado não funcionam nem são justas, não podemos fazer qualquer, a maior parte das medidas que estão a ser propostas. Obrigado.
Sr. Deputado, faz favor.
Queria apenas acrescentar uma ideia. Nós também não nos podemos esquecer que os professores e os encarregados pelas cantinas nas escolas têm consciência dos estados em que as cantinas estão e o que fazem aos alunos. Portanto, não vamos só confiar na justiça da ASAI, mas também na consciência dos professores e aqueles que lidam com os problemas das cantinas todos os dias. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Penso que travámos aqui um bom debate. Muito interessante, ideias muito interessantes também. Vamos então agora proceder à votação destas propostas de aditamento. Faloemos de uma forma sequencial, da mesma maneira que aqui foram apresentadas. As duas mais votadas serão aquelas que passarão a fazer parte do texto final do projeto. Vamos então votar a primeira proposta, que eu recordo que era sobre a questão dos currículos na escola. Quem vota a favor? Quem propôs? Castelo Branco. Sr. Deputado, se pudesse falar ao microfone, agradecia.
Desculpe, era só se pudesse dizer a medida, que é para nós podermos saber.
Muito bem, então.
Obrigada.
Diz assim a proposta de aditamento de Castelo Branco. Incluir nos currículos escolares de disciplinas como formação cívica uma matéria com o nome de educação alimentar que tenha vertentes práticas e teóricas, de maneira a incutir o conhecimento de uma alimentação aos alunos. Senhores deputados, quem vota a favor desta proposta de aditamento? obrigado. Quem se abstém, levantem os braços inequivocamente. Peço uma vez mais, para não haver dúvidas. Muito obrigado. Quem vota contra? Esta proposta teve 7 votos a favor, 14 contra e 8 abstenções. Vamos passar à votação da proposta número 2, que era feita pelo Círculo de Évora e que se prendia com aquela questão do pequeno almoço. Podemos votar? Os senhores deputados estão em condições de poder votar? Então, quem vota a favor... Não sejam envergonhados nos vossos votos. Muito obrigado. Está a questão. Quem se abstém? Muito obrigado. E quem vota contra esta proposta? Esta proposta acolheu 3 votos a favor, 12 contra e 14 abstenções. Vamos proceder à votação da proposta número 3, que foi subscrita por Leiria e Setúbal e que versa sobre o projeto Natureza em Movimento. Os senhores deputados estão em condições de poder votar? Muito bem. Passo à leitura desta proposta. Criação do projeto Aventura em Movimento, que consistiria em organizar atividades desportivas, tendo em conta as potencialidades naturais das regiões em que as escolas estão inseridas, as verbas necessárias para organizar essas atividades seriam concedidas, quer pelo Estado, quer pelas autarquias, que através da própria dinâmica interna da escola... quer através da própria dinâmica, portanto, ou seja, as verbas que subsidiariam este projeto seriam quer do Estado, quer das autarquias, quer da própria dinâmica das escolas. Penso que é este o sentido da proposta.
É natureza em movimento.
Corrijo então para natureza em movimento. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Então, estamos em condições de poder votar. Quem vota a favor... Muito obrigado. Quem vota, quem se abstém? Muito obrigado, senhores deputados. Finalmente, quem vota contra? 3 votos contra. Sim. Esta proposta teve 17, mas se calhar... Vamos voltar a repetir esta votação, porque falta aqui um voto, e é um voto que pode decidir muita coisa, por isso vamos pôr também toda a seriedade no momento. Então, eu pedi uma vez mais aos senhores deputados que levantassem o braço de uma forma inequívoca para podermos proceder à contagem. Peço então aos senhores deputados que votam a favor, que levantem o braço. Muito obrigado. Quem se abstém? Mais um? Sr. Deputado mudou o seu sentido de voto, não é assim? Ah, não tinha votado. Muito bem, Sr. Deputado. Finalmente, então, quem vota contra? Senhores deputados, vamos voltar a votar porque esta votação foi muito diferente da anterior. Naturalmente, senhores deputados, têm toda a possibilidade de alterar o seu sentido de voto. Uma coisa tem que acontecer, os votos têm que estar todos certos e estamos com dificuldade de encontrar aqui um voto. Portanto, peço a vossa atenção e também a vossa compreensão. Vamos votar de novo. Senhores deputados que votam a favor. Muito bem, estes continuam certos. Senhores deputados que se abstêm, façam favor de levantar o braço. Muito obrigado. Finalmente, então, aos senhores deputados que votam contra esta proposta de aditamento. Dá só um bocadinho, faz favor. Bom, senhores deputados, estamos com esta votação correta a partir deste momento. Muito obrigado. Vamos então passar à votação da proposta número 4. Que era subscrita conjuntamente pelos círculos de Évora e de Bragança. Relacionava-se com as questões da atividade do desporto escolar. Eu passo a lê-la. Através de uma semana dedicada às atividades desportivas, os desportos que fossem praticados com um maior número de alunos seriam os desportos que iriam fazer parte do desporto escolar, com uma maior diversificação dos mesmos. Penso que estamos em condições de poder votar. Senhores deputados, quem vota a favor desta proposta de aditamento? Levantem os braços, fazem favor. Muito obrigado. Quem se abstém? Quem se abstém? Muito obrigado. Finalmente, quem vota contra esta proposta? Muito obrigado. Esta proposta acolheu 10 votos a favor, 8 contra e 12 abstenções. Vamos proceder à votação da proposta número 5, que no fundo são duas propostas, uma sobre a diversificação das emendas e vamos votá-las separadamente, para não haver confusões. Portanto, vamos votar a proposta que falava da diversificação das emendas, que era feita pelo Porto. Os senhores deputados estão em condições de poder votar? Quem vota a favor? Portanto, consta, é 3 do Círculo de Évora. Vou voltar a fazer então a pergunta. Quem vota a favor desta proposta de aditamento? Muito obrigado, senhores deputados. Quem se abstém? obrigado. Podem baixar os braços. Quem vota contra? Muito obrigado. Esta proposta teve 8 votos a favor, contra 15 e 4 abstenções. Vamos agora então proceder à votação da segunda proposta feita pelo Porto e que se relacionava, creio eu, também com os desportos. É a proposta 4 de Setúbal, que diz: para uma promoção de saúde, os currículos de educação física deveriam contemplar uma variedade de modalidades de desporto, aproveitando sempre as potencialidades da zona onde a escola está inserida. Penso que os senhores deputados estão em condições de poder votar. Vamos então proceder à votação. Quem vota a favor desta proposta de aditamento? É a favor. Quem se abstém? Quem se abstém? E então, quem vota contra esta proposta? Esta proposta colheu 12 votos a favor, 2 contra, 12 contra, 12 contra e 7 abstenções. Passando à proposta número 6, que é feita pelos senhores deputados de Setúbal e que versa as questões da biotecnologia e da engenharia alimentar. Quem vota a favor desta proposta de aditamento? Muito obrigado, senhores deputados. Quem se abstém? Muito obrigado. Quem vota contra? Muito obrigado. Passando à proposta número 8, que é feita pelos círculos de Bragança e de Setúbal. Eu vou lê-la. É sobre a criação dos menus também do Plano Nacional de Nutrição. Elaboração de um Plano Nacional de Nutrição em que se criarão equipas multidisciplinares no Centro de Saúde e gabinetes de apoio ao aluno nas escolas para prestação de consultas gratuitas e consoante o qual as DRE criarão um guião escolar em que constem 3 refeições de peixe e apenas 2 de carne. Cada escola poderá limitar a venda de produtos nutricionalmente desaconselhados, promover inclusivamente uma semana de nutrição e planos de detecção e apoio a vítimas de distúrbios alimentares, que incluam aulas de culinária saudável para os alunos. Quem vota a favor desta proposta? Muito obrigado, senhores deputados. Quem se abstém? Muito obrigado, senhores deputados. Quem vota contra? Muito obrigado. Podem baixar os braços. Finalmente, passamos à última proposta de aditamento, que é feita pelos senhores deputados de Bragança e que diz o seguinte: remodelação dos pontos de saneamento básico, higiene dos locais, isolamento térmico e materiais adequados aos locais em que estão nas escolas, mudando ainda os materiais que servem de suporte à confecção dos alimentos na cantina e no bar. Senhores deputados, quem vota a favor desta proposta de aditamento? Muito obrigado, senhores deputados. Quem se abstém? Muito obrigado. Finalmente, quem vota contra esta proposta? Muito obrigado. Damos assim por concluída a votação de todas as propostas de aditamento. Passarão a constar... desculpem, faltou-me dizer. Muito bem. Mas esta última proposta, qual é a sua? Esta última proposta teve 4 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. Então, da votação, se conclui que houve 3 propostas, a número 3, a número 4 e a número 6, que colheram mais votos a favor do que votos contra. Portanto, estarão em condições de poder ser aprovadas. Dessas 3, as que colheram mais votos a favor foram a proposta número 3, com 17 votos a favor, e a proposta número 6, com 11 votos a favor. Portanto, serão estas 2 propostas de aditamento que passarão ao texto final do projeto desta comissão. Com todo o gosto, Sr. Deputado. Então, a proposta número 3, que foi subscrita pelos senhores deputados de Setúbal e de Leiria, diz do seguinte modo: criação do projeto Natureza em Movimento consistiria em organizar atividades desportivas tendo em conta as potencialidades naturais das regiões em que as escolas estão inseridas e as verbas necessárias para organizar essas atividades seriam concedidas quer pelo Estado, quer pelas autarquias, quer pelas próprias escolas. A proposta número 6 é a proposta que versa as questões da biotecnologia e da engenharia alimentar, que foi subscrita pelos senhores deputados de Setúbal. E que eu também passo a ler. Criação de um projeto de apoios que fomente parcerias entre universidades e empresas, que inclua os benefícios fiscais, de forma a impulsionar a pesquisa na área da biotecnologia alimentar e no desenvolvimento de processos industriais de transformação de alimentos. Senhores deputados, passamos agora ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, como têm conhecimento, é a seleção de perguntas a apresentar ao plenário, aos senhores deputados. Portanto, cada porta-voz vai dispor de 30 segundos para apresentar essa pergunta. No final serão votadas, as 3 mais votadas serão aquelas que passarão ao plenário. Senhora Deputada de Bragança, faça favor.
Depois de verificar que em termos europeus o nosso país apresenta a segunda maior taxa de gravidez na adolescência a seguir ao Reino Unido, o Círculo de Bragança considera pertinente questionar quais os projetos futuros para a solução do problema.
Obrigada, Senhora Deputada. Passamos à pergunta elaborada pelos senhores deputados do Círculo de Castelo Branco.
A pergunta elaborada pelo Círculo de Castelo Branco é a seguinte, para colocar no plenário. Acha que os jovens devem acreditar na política que é praticada em Portugal hoje em dia?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos para a pergunta dos senhores deputados de Évora. Não têm pergunta, senhores deputados? Muito bem. Passamos então aos senhores deputados de Leiria. Senhor deputado, faça favor.
Tendo em conta que o atual provedor de justiça já está quase há um ano à espera de ser substituído e que os partidos com a maior representação não se entendem quanto à escolha do próximo provedor, não seria melhor alterar na Constituição o método de escolha deste órgão, por exemplo, passando a ser o Presidente da República a nomeá-lo?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos então, finalmente, à pergunta dos deputados de Setúbal.
Sr. Presidente, o país está mais pobre. Os portugueses pagam hoje mais impostos, têm menos dinheiro, mais dívidas, menos emprego, mais despesas e menos poder de compra. Na educação nem vale a pena falar. Fazem-se guerras em que os mais prejudicados somos nós, os alunos. E nem falo do Magalhães, que é uma prova total do desleixo daqueles erros ortográficos que apareceram. Mas mais chocante do que isso é a vacina contra o cancro do colo do útero. Pegando no exemplo, as raparigas de 94 serão vacinadas quando tiverem 17 anos de idade. A média do início da vida sexual é aos 15. Esta situação tem, a meu ver e a nosso ver, de ser corrigida, porque a saúde das mulheres portuguesas não pode esperar. E sendo assim, a Assembleia da República pode fazer muito quanto a tudo isto. Mas será que está disposta a mudar e a resolver os problemas dos jovens e dos portugueses? Ou será que só conseguirá mudar e só poderá mudar quando se mudar o governo? Obrigado.
Sr. Deputado, eu penso que a sua pergunta foi um bocadinho evasiva. Não sei se, portanto, sequer eu agradecia que voltasse a ser mais preciso na pergunta.
Obrigado. Eu gostava de ter uma resposta acerca do que é que a Assembleia da República está a pensar fazer em relação a esta situação. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado.
Eu gostava só de referir uma coisa. Justificar porque é que o nosso círculo propôs esta medida foi por se relacionar diretamente connosco, com os jovens, e a qual nos preocupa, pois podemos dizer, pelo menos nós que já a constatámos de perto, e usando a nossa escola apenas como exemplo, não querendo dizer que estamos a tomar em conta a situação apenas de uma escola, é apenas um exemplo, neste ano letivo, na nossa escola verificaram-se 3 casos de gravidez na adolescência, por isso isto é um problema que nos preocupa muito, e consideramos muito importante saber o que é que o nosso país pensa fazer para mudar esta situação que deveria ser de preocupação geral.
Muito bem, Sra. Deputada. Vamos então agora proceder à votação. Sr. Deputado?
Apenas uma questão. Não compreendi qual era a situação no meio de todo o discurso que o Sr. Deputado Setúbal pretendia ter resposta.
Senhores deputados, eu penso que as perguntas foram feitas em bom texto. Compete agora aos senhores deputados, de acordo com o entendimento daquilo que ouviram, de acordo com o entendimento com as perguntas que aqui foram formuladas, usar o vosso voto, discriminando aquelas que apoiam e aquelas contra as quais, com as quais não estão de acordo. Portanto, peço aos senhores deputados que passemos à votação.
Eu poderia explicar.
Não, senhor deputado, muito obrigado, mas neste momento vamos proceder à votação, dado que também não estava previsto qualquer tipo de debate para as perguntas, ou seja, as perguntas são aqui colocadas de uma forma clara, ou não. Os senhores deputados usarão o seu poder discricionário para votar aquelas que acham que têm mais merecimento para chegar à sessão do plenário. Muito obrigado, senhores deputados. Vamos então proceder à votação das perguntas. Esta votação falaremos só contando os votos a favor e os senhores deputados podem naturalmente votar mais do que uma. Pergunto então, senhores deputados, quem vota a favor da pergunta dos senhores deputados de Bragança? Muito obrigado, podem baixar os braços. Quem vota a favor da pergunta dos senhores deputados de Castelo Branco? Muito obrigado. Vamos passar a votar a pergunta dos senhores deputados de Évora. Não, desculpem, Évora ficou sem pergunta. Diria então dos senhores deputados de Leiria. Muito obrigado, senhores deputados. Finalmente, a pergunta dos senhores deputados de Setúbal. Muito obrigado, senhores deputados. Depois desta votação, subirão a plenário as perguntas dos círculos de Castelo Branco, com 15 votos, de Leiria, com 10, e de Setúbal, com 18 votos. Agradecia aos senhores deputados que, entretanto, elaboraram estas perguntas, que, juntamente com seus colegas ou não, mas que fizessem chegar o texto final das mesmas aos serviços da mesa. Muito obrigado. Bom, senhores deputados, parece que chegou ao fim a nossa sessão. Os trabalhos da nossa comissão terminam por aqui. Devo dizer-vos que foi um grato prazer presidir esta mesa, ouvir o vosso debate, ouvir as vossas questões, presidir às vossas votações, às vossas escolhas. Espero encontrar-vos amanhã no plenário e também agora, depois deste trabalho todo, tenham um bom descanso e até amanhã a todos. Muito obrigado.